podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e hoje, junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos falar de um artigo que está na edição número 5 da nossa revista, edição que trata de como prever o futuro. O artigo conta como prever doenças a partir do DNA, considerando o score de risco poligênico. Esse assunto já é debatido entre os pesquisadores já faz até um tempo, mas só em 2018 é que essas pontuações mostraram ter potencial para uso clínico em larga escala, a partir dos resultados observados no estudo do pesquisador Emmett Kira e de seus colegas em Massachusetts. O estudo identificou pessoas com alto risco de 5 doenças comuns, com base em seu genoma. Dados os benefícios da detecção precoce e também de você começar um tratamento o quanto antes, alguns pesquisadores estão perguntando o que é necessário para aumentar a adoção do score de risco poligênico.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. mittechreview.com/assine.
E para começar a nossa conversa, eu queria perguntar para a Camila, agora a gente falando no detalhe, como é que é essa nova maneira de prever a possibilidade de doenças graves a partir do DNA, como foi feito pelo pesquisador Kira, e o que já existe hoje sobre esse tema.
Oi, Laura. Então, nunca tivemos tantos dados disponíveis sobre os genes de várias pessoas como a gente tem atualmente. E essa riqueza de informação está permitindo que pesquisadores como Kira adivinhem as chances de qualquer pessoa contrair doenças comuns como diabetes, artrite e artérias obstruídas e até mesmo depressão. Os médicos, eles já fazem testes para mutações raras ou associadas a uma alta taxa de mortalidade em genes individuais, como, por exemplo, o gene do BRCA no câncer de mama. Ou, por exemplo, a mutação de uma única letra química que causa anemia falciforme. Mas essas conexões, um a um, entre uma mutação e uma doença, não são vistas na maioria das doenças comuns, como o exemplo da diabetes que eu já dei. E, em vez disso, elas têm causas complexas que até recentemente permaneciam indefinidas. Kira, que é esse pesquisador que a gente está conversando, ele usa uma metodologia de pontuação, que é essa do score de risco poligênico que você comentou. E o poli da palavra, ele vem porque seus cálculos envolvem milhares de genes e não apenas um. Essa pontuação específica, ela prevê, por exemplo, a chance de uma pessoa desenvolver fibrilação atrial, que é um distúrbio comum, mas muitas vezes só é diagnosticado depois que o paciente é levado às pressas a um pronto-socorro já com um derrame. A equipe de Kira usou dados genéticos de todo o genoma e métodos de imputação para avaliar milhões de variações genéticas comuns associadas à doença arterial coronariana, fibrilação atrial, diabetes tipo 2, doença inflamatória intestinal e câncer de mama. Para cada doença, eles aplicaram um algoritmo computacional que combina informações de todas as variantes em um número, que é o score de risco poligênico, que reflete a suscetibilidade herdada de cada pessoa para essas doenças. Quando a equipe testou seu preditor poligênico para doenças cardíacas em 290 mil participantes no Biobank do Reino Unido, eles descobriram que 8% da população tinha 3 vezes o risco normal de um ataque cardíaco. E usando essa mesma abordagem para doenças inflamatórias do intestino e câncer de mama, a equipe descobriu que seus scores eram consistentemente capazes de identificar um grupo de alto risco. Os resultados de Kira alimentam um corpo crescente de evidências que apoiam o uso mais amplo desses scores. Além disso, Laura, Kira diz que as novas pontuações podem agora identificar tanto o risco de ter a doença quanto as raras falhas genéticas que preocupavam os médicos até então. O que ele espera é que, depois de uma certa idade, as pessoas possam receber uma espécie de relatório com uma lista de 10 doenças associadas ao seu DNA. e você encontrará a sua pontuação e, por exemplo, saberá se você está no percentil 90 para doenças cardíacas, 50 para câncer de mama e os 10% mais baixos para diabetes. Esses relatórios abrangentes ainda não estão sendo distribuídos, mas a ciência para criá-los já está evoluindo. Investigando bancos de dados gigantes, como o do Biobank do Reino Unido, que eu comentei, que coleta o DNA e mantém os registros médicos de cerca de 500 mil britânicos, os geneticistas estão investigando a vida de mais pessoas e extraindo correlações entre seus genomas e suas doenças, personalidades e até mesmo hábitos. A última caçada genética pelas causas da insônia envolveu um recorde de mais de 1 milhão de pessoas. É importante também a gente saber que é a grande quantidade de material que permite que os cientistas como Kira vejam como padrões complexos de variantes genéticas estão ligados a muitas doenças e suas características. Esses padrões estavam ocultos em estudos anteriores mais limitados, mas agora a busca por sinais cada vez menores em dados cada vez maiores está valendo a pena. Kira resume a ideia de uma maneira tão simples que a gente tem até dificuldade de imaginar a complexidade ao redor. Ele diz que é só você dar a ele a possibilidade de leitura do seu genoma, que você consegue com um pequeno chip de leitura de DNA, e ele examinará seus pontos fortes e flacos da mesma forma que um registro contábil seria analisado. Mas, Laura, você também me perguntou sobre o que já existe hoje sobre esse tema. Como a tecnologia de previsão está melhorando, uma enxurrada de testes deve chegar no mercado. Essas previsões não foram muito confiáveis no início, mas estão se tornando mais precisas. Um teste feito em 2017 foi capaz de adivinhar a altura de uma pessoa com uma margem de até 4 centímetros a partir da análise de 20 mil letras diferentes de um genoma. Além disso, médicos da Califórnia estão testando um aplicativo para iPhone que, se você enviar seus dados genéticos, prevê o risco de doença arterial coronariana. Um outro teste comercial, lançado em setembro de 2017, estima a chance de câncer de mama de qualquer mulher de origem europeia e não apenas das poucas que herdaram versões danificadas do gene BRCA. E temos também o caso do cientista que opera uma loja online para testes de DNA que diz que a maioria desses produtos usará pontuações de risco dentro dos próximos 3 anos.
É, Camila, você explicou bastante, né, esses achados desse pesquisador do Kira. E aí eu queria perguntar para o Jonas como foi esse caminho, que eu imagino que não tenha sido simples, para chegar até esses resultados que a Camila contou.
Então, Laura, quando o projeto Genoma Humano terminou há quase 2 décadas, os pesquisadores médicos começaram a lançar os primeiros projetos modernos de pesquisa genética. Na época, eles ainda acreditavam que poderiam encontrar alguns genes específicos que poderiam explicar doenças comuns, como a diabetes. Em 2006, Francis Collins, que é o chefe do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, e um dos principais participantes do sequenciamento do genoma humano, declarou esperar que houvesse cerca de 12 genes envolvidos na diabetes e que todos eles seriam descobertos nos próximos 2 anos. Se isso fosse verdade, a pequena lista de genes teria dado aos criadores de medicamentos alvos claros e tangíveis. Isso teria facilmente justificado todo o empreendimento financiado com centenas de milhões de dólares de impostos dos Estados Unidos. No caso de algumas doenças, como a degeneração macular, as pesquisas valeram a pena. Na maioria dos casos, os geneticistas vieram de mãos vazias. E em 2009, Collins e outros começaram a falar sombriamente sobre a heredabilidade perdida. E nesse sentido, resta uma pergunta: onde estavam os genes causadores de doenças? Aparentemente, em todos os lugares. E finalmente, em 2014, os estudos genéticos cresceram o suficiente para provar isso. O número de pessoas com diabetes inscritas em estudos de pesquisa genética aumentou, primeiro com 661 voluntários, depois para cerca de 10 mil e, finalmente, acima de 80 mil pacientes. Naquele momento, os sucessos começaram a chegar. Em vez desses 12 genes, agora se sabe que o diabetes tipo 2 é influenciado por pelo menos 400 regiões do nosso DNA, embora provavelmente haja muito mais, e cada um deles tem um efeito minúsculo que é muito difícil de se detectar. Para os cientistas que buscam a causa final das doenças comuns, isso é uma grande decepção. Se as causas da diabetes, depressão ou esquizofrenia estão espalhadas pelo genoma, como uma agulha no palheiro, isso significa que estamos longe de entendê-las ou curá-las. Embora a natureza dispersa da herança genética torne difícil entender as doenças, o crescente volume de dados disponíveis torna mais fácil predizê-las. Para criar seus modelos, Kira e Katerzan usaram 6,6 milhões de posições no genoma de uma pessoa. Cada posição é uma única letra do DNA, pode ser A para você e G para mim. A partir de grandes estudos genéticos, Kira pode agora verificar a probabilidade de uma pessoa com G nessa posição ter um ataque cardíaco. Talvez aumente as chances em 0,1%. E isso é uma quantidade insignificante, talvez um G em outra posição reduza o risco em 0,2%. Mas se você somar todas as minúsculas influências genéticas, o efeito pode se tornar substancial. Quando eles construíram um preditor de doença coronariana, por exemplo, a equipe de Katerzan descobriu que aqueles com maior risco, os primeiros 2,5% do grupo, tinham 4 vezes mais probabilidade de ter um bloqueio da artéria coronária. Isso é quase igual ao risco das artérias obstruídas causado pela hipercolesterolemia familiar, uma condição marcada por níveis de colesterol altíssimos e causada por um único gene crítico. Se os médicos se preocupam com isso, e eles se preocupam, por que não deveriam se preocupar com as pontuações que mostram alto risco em testes genéticos? Foi isso que convenceu Katerzan. À medida que mais pontuações no risco poligênico para doença coronariana são feitas, o alerta vermelho será muito mais alto. A hipercolesterolemia familiar afeta apenas uma pessoa em 250, mas Katerzan acredita que esses estudos identificarão 8 vezes o volume de pessoas com risco de doença cardíaca semelhante. De acordo com Katerzan, o que ele ainda não tem certeza é como colocar as novas informações de risco nas mãos das pessoas. Ele considerou lançar um aplicativo ou vender um modelo estatístico para uma empresa de diagnósticos, e todos deveriam ter a sua pontuação. De certa forma, a doença cardíaca oferece o melhor cenário para o uso de pontuações de risco poligênico. Isso ocorre porque uma simples mudança na dieta ou medicamento para baixar o colesterol pode diminuir o risco, por exemplo. Além disso, as probabilidades já são uma variável fundamental em cardiologia. Kira usa uma combinação de idade, peso, níveis de colesterol e hábitos como fumar para adivinhar a chance de um ataque cardíaco nos próximos 10 anos. Agora, as pontuações genéticas podem ser adicionadas a esses modelos, tornando-os mais precisos. A coisa mais poderosa sobre as previsões do DNA é que elas podem ser medidas a qualquer momento, o que não é o caso com a maioria dos fatores de risco. Kira acredita que se estudarmos vários jovens de 18 anos, nenhum deles terá colesterol alto, nenhum terá diabetes. Todas as colunas terão um zero, então não seria possível criar grupos com base no risco. Mas com um teste de $100 hoje, é possível obter uma classificação tão precisa como a de uma pessoa de 50 anos e para muitas doenças. Enfim, os estudos genéticos estão se tornando mais poderosos à medida que envolvem mais pessoas.
Jonas, essa questão que os estudos genéticos estão se tornando mais poderosos à medida que eles envolvem mais pessoas, a gente vê também que eles estão cada vez mais populares, né? Muita gente acaba fazendo esse tipo de exame genético para saber a árvore genealógica. A gente teve há muito tempo atrás o caso da Angelina Jolie, que fez exame para identificar uma determinada mutação que tem associação com câncer de mama, câncer de ovário. Mas como é que a gente interpreta esses resultados? Que eu acho que isso é muito importante, né? Especialmente quem não é da área ou não entende muito sobre genética, DNA. Explica um pouco como seria isso.
Então, Laura, é importante ressaltar que o score de risco poligênico só pode explicar o risco relativo de uma doença. Os dados usados para gerar um score de risco poligênico vêm de estudos genômicos de grande escala. Esses estudos encontram variantes genômicas comparando grupos com uma determinada doença a um grupo sem a doença. Uma pontuação de risco poligênica informa como o risco de uma pessoa se compara a outras com uma constituição genética diferente. No entanto, os scores poligênicos não fornecem uma linha de base ou prazo para a progressão de uma doença. Por exemplo, considere duas pessoas com altos scores de risco poligênico de uma doença cardíaca coronária. A primeira pessoa tem 22 anos, enquanto a última tem 98. Embora tenham o mesmo score de risco poligênico, eles terão riscos diferentes da doença ao longo da vida. Os scores do risco poligênico mostram apenas correlações e não a causa da doença. Já o risco absoluto é diferente. O risco absoluto mostra a probabilidade de ocorrência de uma doença. Mulheres que carregam uma mutação BRCA1 têm um risco absoluto de 60% a 80% de ter um câncer de mama. Isso seria verdade mesmo sem qualquer comparação com quaisquer outros grupos de pessoas. Cada pontuação de risco poligênica pode ser colocada em uma curva de distribuição em formato de sino, aquela que tem uma distribuição normal na estatística. A maioria das pessoas descobrirá que suas pontuações estão no meio, indicando o risco médio de desenvolver uma doença. Outros podem se encontrar nas pontas da curva, colocando-os em um risco baixo ou alto. Pessoas com pontuações na porção de alto risco do espectro podem se beneficiar de discussões sobre esse risco com seus médicos e conselheiros genéticos para futuras avaliações de saúde. O teste genético é amplamente utilizado para diagnosticar doenças monogênicas, como a fibrose cística ou anemia falciforme, causadas por mutações em um único gene. Esses testes também podem identificar portadores não afetados de genes associados a doenças, permitindo-lhes tomar decisões e planejamento familiar informadas, ou seja, em casos como a doença de Huntington, fazer planos para o caso de desenvolverem a doença no futuro. No entanto, doenças comuns como diabetes tipo 2 e muitas doenças neurodegenerativas tendem a ser poligênicas e são influenciadas por um grande número de variantes genéticas espalhadas por todo o genoma, bem como por fatores ambientais e de estilo de vida. Novas técnicas genômicas permitem que os pesquisadores sequenciem de forma rápida e econômica grandes painéis de genes.
O artigo também traz um dado de 2017 de um neurocientista da Universidade da Califórnia em San Diego que anunciou sua intenção de comercializar uma calculadora de risco para a doença de Alzheimer. Ela adivinharia se uma pessoa desenvolveria a doença e, em caso afirmativo, com que idade. Camila, a gente já sabe dizer se existe alguma previsão de comercialização dessa calculadora e também quais são os desafios e os medos do seu uso?
Sim, Laura, esse cientista é o Daly. Ele já ajuda hoje 3 empresas farmacêuticas a avaliar o DNA de pessoas em ensaios clínicos com medicamentos para Alzheimer. E apesar dos bilhões gastos no desenvolvimento de tais medicamentos, todos os experimentos até agora fracassaram. O problema é que quando você não sabe quem vai desenvolver a doença, fica difícil saber se o medicamento preventivo está funcionando. Se essas empresas pudessem testar os medicamentos apenas em pessoas com alto risco de desenvolver Alzheimer, por exemplo, seria muito mais fácil. No futuro, a intenção é que esses medicamentos sejam rotulados como recomendados para pessoas com pontuação de risco poligênico maior que 90. Daly, esse cientista que você comentou, está trabalhando com parceiros comerciais para colocar seu preditor de Alzheimer online e cobrar um pequeno valor para quem quiser usá-lo. Mais de 10 milhões de pessoas já têm seus dados de DNA porque se inscreveram no 23andMe ou no Ancestry.com para pesquisar suas árvores genealógicas. O que Daly diz é que eles poderão fazer um upload dos dados com um simples clique e receber um relatório. A pergunta que eu me faço, Laura, falando aqui com você sobre esse tema, é por que que as pessoas gostariam de saber com antecedência sobre uma doença que atualmente não tem tratamento? Talvez a resposta que me vem na cabeça é que elas façam para que elas possam fazer planos. Mas o que outros médicos acreditam é que as pontuações de risco darão a essas pessoas o empurrão que elas precisam para pensar mais sobre o seu bem-estar. Tucker, um médico em Singapura, defende a ideia de pontuações de risco poligênico porque o futuro é a saúde, não a medicina. Ele gosta que seus pacientes usem wearables e rastreadores de saúde e as pontuações de risco podem ser combinadas com eles. Alguém com alto risco de fibrilação atrial, por exemplo, pode usar um relógio inteligente como um monitor cardíaco embutido. Mas, Laura, essa nova visão genômica do futuro tem um valor que é fortemente contestado. Isso porque as pontuações não são certezas individuais, são apenas probabilidades grosseiras derivadas de grandes populações, e o Jonas já comentou bastante sobre isso aqui também. Das pessoas que receberam altas pontuações pelo preditor de fibrilação atrial de Kira, por exemplo, apenas uma pequena minoria, 7%, realmente desenvolveria a condição aos 55 anos. Essa incerteza ela é importante, porque se as pessoas quiserem receber sua pontuação de risco, elas podem começar a tomar decisões com base nela. A primeira grande empresa de diagnóstico a introduzir um teste de risco poligênico no mercado dos Estados Unidos foi em 2017. Chamado de Risk Score, ele mede 81 variantes para estimar a chance de uma mulher ter câncer de mama. mulheres com pontuação alta podem se submeter a mamografias extras. Aquelas com baixo risco podem ignorá-las. O que ninguém sabe dizer ainda, Laura, é se essas decisões levarão a menos mortes por câncer. Descobrir exigirá estudos caros de longo prazo que ainda não foram realizados. Patrick Sullivan é um médico que é um dos que acredita que essa nova abordagem ela pode ser preocupante. Ele lidera o consórcio de genômica psiquiátrica na Carolina do Norte e o grupo tem dados de DNA de mais de 900 mil pessoas com doença mental confirmada, incluindo mais de 60 mil com esquizofrenia. Esta doença é conhecida por ser altamente influenciada por genes. O que Sullivan diz é que seria imprudente dizer a pessoas aparentemente saudáveis se sua pontuação de DNA para esquizofrenia é alta ou baixa. Basta pensar nesses gêmeos que eu comentei. Eles têm o mesmo DNA e a mesma pontuação, mas é muito provável que a previsão de esquizofrenia esteja errada. O que o médico diz é que ele acredita que dar uma previsão tão falha a alguém é uma ideia terrível. O ideal seria distinguir quem tem e quem não tem, e isso a gente ainda não sabe como concluir.
A gente falou até agora dessas questões relacionadas à identificação de doenças, né? A gente falou do Alzheimer, doenças cardiovasculares, diabetes, mas o artigo também fala que, além de prever doenças, os geneticistas podem construir modelos para prever qualquer característica humana que possa ser medida, incluindo comportamento. E aí fica a minha pergunta para o Jonas, se a gente conseguiria saber se uma pessoa está destinada a uma vida de crime, por exemplo, ou se seria deprimido ou mais inteligente do que a média.
Então, Laura, os cientistas dizem que a tecnologia de pontuação em breve lançará uma luz desconfortável sobre essas questões. Em janeiro de 2018, dois importantes psicólogos argumentaram que esses tipos de testes de QI de DNA em breve estarão disponíveis ao público em geral e se tornarão comuns e irão prever a capacidade das crianças de aprender, raciocinar e resolver problemas. Eles acreditam que os pais farão testes com as crianças pequenas e usarão os resultados para fazer planos escolares. Para alguns, usar esse tipo de horóscopo genético para decidir quem vai para a faculdade, quem vai ficar em uma escola técnica, é uma ideia terrível. Em seu blog Gloomy Prospects, Eric Tuckheimer, um psicólogo da Universidade de Virgínia, alerta sobre o perigo de as pontuações serem mal interpretadas e os riscos de políticas sociais terríveis recomendadas. Isso, de acordo com ele, seria o pior tipo possível de discriminação biologicamente determinista. Para Tuckheimer, as pontuações de risco poligênico são menores do que aparenta e tão justas quanto prever o seu QI com base em um primo que você não conhece. Mas essas opiniões não estão diminuindo o ritmo acelerado da pesquisa genética. Até 2017, nenhuma variante do gene havia sido vinculada diretamente aos resultados de testes de QI. Desde então, estudos envolvendo o DNA de mais de 300 mil pessoas ligaram 206 variantes genéticas à inteligência. Isso significa que as pontuações genéticas já podem explicar 10% do desempenho de uma pessoa em um teste de inteligência. Isso pode ser aumentado para 25% à medida que mais informações se acumulam. Uma empresa americana, Genomic Prediction, diz que quer fazer testes de inteligência em embriões de fertilização in vitro para que os pais possam descartar aqueles que não são mentalmente capazes. As pontuações de risco poligênicas sempre serão probabilidades, não certezas. Compreender como as pontuações de risco poligênico podem afetar a vida e a saúde das pessoas é muito importante. Porém, a maioria dos estudos genômicos até agora examinou indivíduos de ascendência europeia. Por isso, pode não haver dados adequados sobre variantes genômicas de outras populações como africana, asiática e latina para se calcular um score de risco poligênico nessas populações. Essa falta histórica de diversidade nos estudos genômicos também é uma preocupação para outras áreas de pesquisas relacionadas à genômica e contribuiu para uma preocupação generalizada para o aumento das disparidades de saúde, além das pontuações de risco poligênico. Nesse momento, a precisão dos scores de risco poligênico pode ser válida e útil apenas para populações de ancestrais europeus. Porém, mais pesquisas são necessárias para derivar os dados e então tornar as pontuações de risco poligênicas úteis para outras populações. Outros esforços para levar a promessa da pesquisa genômica a mais pessoas incluem o All of Us, financiado pelo NIH dos Estados Unidos, que está construindo uma plataforma de dados biomédicos em grande escala que reflete a diversidade das populações dos Estados Unidos. A empresa de genética populacional Color anunciou recentemente um plano para escrever 100 mil voluntários de grupos subrepresentados para melhor avaliar o risco de um ataque cardíaco. Serão necessárias muitas dessas iniciativas para melhorar as previsões universais de risco de doenças. Como muitas condições relacionadas à saúde envolvem fatores ambientais e estilo de vida, bem como a suscetibilidade genética, a combinação desse score com outros fatores de risco conhecidos irá melhorar ainda mais a predição do risco e ajudará a definir os limites de ação dos médicos. De acordo com um pesquisador geneticista do Research Institute de La Jolla, na Califórnia, há evidências suficientes para apoiar o uso do score nas decisões sobre o tratamento com estatinas. Para pacientes identificados como tendo um risco clínico moderado de desenvolver doença arterial coronariana, de fatores de riscos clínicos comumente medidos, como tabagismo, hipertensão e níveis de colesterol, adicionar informações de risco poligênica pode ajudar os médicos a tomar a decisão de prescrever estatinas como suplemento de medida preventiva. Outra incerteza em torno da implementação desse score é como ela deve ser explicada. Pesquisadores do MyGeneRank desenvolveram um aplicativo que pode calcular o score de um indivíduo para a doença arterial coronariana a partir de seus dados genéticos do 23andMe, dados de saúde coletados em dispositivos móveis e uma série de questionários. O objetivo é entender como as pessoas reagem ao receber a pontuação e monitorar quaisquer mudanças nos comportamentos relacionados à saúde posteriormente. Existem algumas preocupações sobre o impacto psicológico de conhecer o risco genético das doenças. Por exemplo, isso pode causar ansiedade em pessoas de alto risco ou pode tornar os indivíduos de baixo risco mais propensos a comportamentos prejudiciais à saúde. Mas até agora não temos muitas evidências disso. No mínimo, o conhecimento do risco genético pode, na verdade, encorajar a adoção de mudanças de estilo de vida saudáveis de forma mais ampla. O estudo do Gene Risk, na Finlândia, apresentado na conferência ASGH em 2018, mostrou que fornecer informações personalizadas sobre o risco de doenças cardiovasculares, com base em uma combinação de dados de risco tradicionais e esse score genético, motivou comportamentos saudáveis. Mesmo os participantes com menor risco pareciam inspirados a perder peso, parar de fumar ou visitar um médico. Iniciativas semelhantes na Estônia, onde o governo está financiando um programa para genotipar mais de 10% da população do país, estão investigando o estudo de um score específico para diabetes. Os indivíduos têm a opção de aprender sua pontuação e aqueles com maior risco são incentivados a fazer mudanças no estilo de vida, como reduzir a ingestão de açúcar e aumentar os exercícios para prevenir ou retardar o início da diabetes. A forma como o score genético é comunicado e a transparência no desempenho da população são determinantes importantes na aceitação. Comunicar eficazmente como uma pontuação de alto risco não significa que alguém irá definitivamente desenvolver uma condição e que uma pontuação baixa não significa que permanecerá livre da doença é a chave para impulsionar a adoção de comportamentos saudáveis. Para ajudar médicos e pacientes a lidar com informações de risco genético, o Massachusetts General Hospital está lançando este ano uma nova clínica de genômica preventiva, na qual especialistas vão interpretar os scores de risco genético dos pacientes e aconselhar sobre as medidas que devem ser tomadas para minimizar seu risco. Inicialmente, ele se concentrará em mutações monogênicas, mas espera-se que se mova rapidamente para o espaço poligênico, à medida que esses testes se tornarem comuns nos próximos 1 ou 2 anos. Contanto que os dados genéticos da base sejam representativos de toda a população, não há razão para que o score genético não esteja disponível em breve para ajudar todos a se manterem saudáveis por mais tempo. O que é maravilhoso sobre o DNA é que ele é estável durante toda a vida. Você pode imaginar um futuro não muito distante no qual, por $50, você recebe um boletim de suscetibilidade genética que identifica quais doenças você pode estar sob risco desde a juventude, para que você possa tomar medidas para evitá-las. Distopia, medicamento duvidoso ou um avanço na prevenção? Talvez as previsões baseadas no DNA incluam fatores distópicos, medicamentos duvidosos e até muitas dúvidas com relação aos aspectos genéticos que estamos discutindo. Mas, de qualquer forma, a melhor evidência que temos é que esses fatores preditores das doenças chegaram e, definitivamente, eles entraram na história da medicina moderna. E, consequentemente, isso trará maiores respostas para o futuro da medicina.
Estamos terminando, mas antes de ir, eu queria lembrar e também te convidar a conferir a nova edição da revista da MIT Technology Review Brasil sobre o futuro, que inclusive conta com esse artigo que a gente discutiu aqui no podcast. Também não deixe de visitar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais, @MIT Tech Review BR. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.